Boa noite, senhores vereadores e senhora vereadora. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 13ª sessão ordinária. Convido o vereador Maurício Duarte para fazer a leitura de uma passagem bíblica.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora, comunidade. Leitura do Salmo 146. Louvai ao Senhor a minha alma. Louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filho de homens, em quem não há salvação. Sai-lheis o espírito, eles tornam para sua terra. Naquele mesmo dia, parecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem, ó Deus de Jacó, por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Palavras do Senhor.
Como foi encaminhada a ata número 13 de 2023 da 12ª sessão ordinária via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e à senhora vereadora, consulto o plenário da possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Convido a vereadora Gladys Bertolo para fazer a leitura dos expedientes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. Iniciamos a leitura, então, com os ofícios recebidos. Ofício número 104 de 2023. Assunto encaminha projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar os projetos de lei número 22 e número 23 de 2023. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal. Ao senhor vereador Ederson José Fossilini, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Convite. A diretoria-geral do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Augusto, Márcia Finke, juntamente com os formandos do curso superiores de bacharelado em agronomia e tecnologia em gestão do agronegócio, convidam para a solenidade de colação de grau. Data 28/4/2023, local Auditório do Sicredi, Santo Augusto, horário às 19 horas. Formatura acho que foi na sexta-feira, mas o ofício veio durante a semana. Ofício número 8/2023, SMEC, Coordenadoria de Cultura e Turismo, Santo Augusto, 10/10/2023. Ao excelentíssimo senhor Ederson Fossilini, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Assunto: programação das comemorações dos 64 anos de emancipação político-administrativa do município. Senhor presidente, é com grande satisfação que vimos por meio deste convite convidá-lo, junto aos seus pares, para participar das comemorações do aniversário do nosso município. Este ano, nossa cidade completa mais um ano de existência e, para celebrar, preparamos diversas atividades e atrações para toda a população. Serão dias de muita festa, cultura, esporte e lazer, que acontecerão entre os dias 9 de maio a 2 de junho de 2023. Gostaríamos muito de contar com suas presenças e participação neste momento importante para a nossa cidade. Certamente, seu comparecimento só acrescentará ainda mais valor a essas comemorações que marcam a história do nosso município. Segue anexo a programação completa das comemorações para que possam conferir e participar. Desde já, agradecemos a vossa atenção e desejando de antemão que aproveitem ao máximo esses momentos ao lado de sua família, amigos e vizinhos. Atenciosas saudações, Coordenadora de Cultura e Turismo, Doroteia Schaefer, prefeita municipal Lilian Fontoura de Pieri, vice-prefeito municipal Vanderlei Carpes Martins. Não vou ler a programação, acho que é bastante. Convite. Santo Augusto, 25 de abril de 2023. Ilustríssimo senhor presidente Ederson José Fusilini, à Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Convite. A Puro Trato Nutrição Animal, ao cumprimentá-lo, vem de forma respeitosa convidar a todos os vereadores da Câmara Municipal do Poder Legislativo para participarem do evento Conheça a Puro Trato. Trata-se de uma visita guiada ao Complexo Fabril, seguido de explanação sobre a história dos 25 anos da empresa Puro Trato e sua importância socioeconômica para o município e região. O evento será realizado dia 18 de maio de 2023, às 15 horas, na Indústria Pet Food, Alberto Esperoto, 65, Distrito Industrial, Santo Augusto. Sem mais, reiteramos votos de estima e consideração. João Alves Teixeira, diretor-geral da Puro Trato Nutrição Animal. Pedidos de providência. Pedido de providência, vereador Ederson José Fusilini Tomate, bancada progressista. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicita a operação tapa-buraco na esquina da rua Rio Branco com a rua Maurício Cardoso, bairro Centro. Justificativa. O presente pedido justifica-se pela necessidade de segurança no trânsito local. Sala de sessão, Santo Augusto, 2 de maio de 2023. Vereador Ederson José Fusilini, bancada progressista.
Será encaminhado.
Pedido de providência, vereador Ederson José Fusilini Tomate, bancada progressista. Solicito alargamento e colocação de cascalho na estrada no interior da localidade Pedro Paiva, entre a RS 155, passando pela propriedade do senhor Pedro Amaral até a sanga do Sérgio Krieger. O presente pedido justifica-se pela necessidade de segurança e melhor locomoção no trânsito. Sala das Sessões, Santo Augusto, 2 de maio de 2023. Vereador Ederson José Fusilini Tomate, bancada progressista. Vereador Ederson José Fusilini Tomate, pedido de providência. Vereador Ederson José Fusilini Tomate, bancada progressista. Solicito que seja colocado um container na Avenida Central, próximo ao mercado Pit Stop. Justificativa. O presente pedido justifica-se para melhor organização, limpeza e higiene do local. Sala das Sessões, Santo Augusto, 2 de maio de 2023. Vereador Ederson José Fusilini Tomate, bancada progressista. Pedido de providência, vereador Ederson José Fusilini Tomate, bancada progressista. Solicito a limpeza da praça localizada no bairro São Francisco. Justificativo, presente pedido, justifica-se pela necessidade de bem-estar e higiene do local. Sala de sessão, Santo Augusto, 2 de maio de 2023. Vereador Ederson José Fusilini, bancada progressista. Pedido de providência, vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, bancada do MDB. Vereadora que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicita que seja asfaltada a rua Machado de Assis, que inicia nas proximidades da ABB, seguindo em direção à rua Antônio Liberato, e posteriormente à Avenida do Comércio. Liga ao bairro Santa Fé, passando a Metalúrgica Lauer, que vem de encontro ao asfalto que liga a RS 155. O presente pedido justifica-se pela necessidade do asfaltamento completo dessa via, que engloba muitas ruas do bairro Getúlio Vargas e Santa Fé, que estão quase intransitáveis, sendo que o mesmo inclui a RS ligando a RS 155, tornando-se uma segunda saída do município. Sala de sessão, Santo Augusto, 2 de maio de 2023. Vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, bancada do MDB.
Serão todos encaminhados.
Obrigada, presidente. Pedido de providência, vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, bancada do MDB. Solicita a poda de árvores perto do Clube 7 de Setembro, localizada na rua Vicente Silva, e que desce também a Avenida do comércio perto da Joalheria Perissoli. Justificativo. O presente pedido justifica-se pela necessidade da liberação das calçadas, pois as mesmas estão intransitáveis, uma vez que as copas estão muito baixas. Sala das Sessões, Santo Augusto, 2 de maio de 2023. Vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, bancada do MDB.
Será encaminhada.
Obrigada. Pedidos de informação. Pedido de informação, vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, bancada MDB. A vereadora que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de informação. Ao setor competente da Prefeitura Municipal, se já realizou a licitação para o calçamento da Rua Mauá, bem como qual a previsão para início das obras. O presente pedido justifica-se pela emergência da obra que é solicitada pelos moradores e demais comunidade que trafega ali. Vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, bancada do MDB.
Coloco o pedido de informação da vereadora Gladys em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Pedidos de informação, vereador César Paulo Philipsen, bancada progressista. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de informação. Solicita cópia integral dos seguintes documentos. Memorando interno número 209 de 2022, de 16 de setembro de 2022. Da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania, CEAS. Parecer jurídico número 499 de 2022, de 23 de setembro de 2022, da Assessoria Jurídica. Sala das Sessões, Santo Augusto, 25 de abril de 2023, vereador César Paulo Phillips, em bancada progressista.
Coloco o pedido de informação do vereador César em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Pode dar sequência, vereador.
Projetos da ordem do dia. Vou ler primeiro os seus projetos para leitura, presidente. Projetos para leitura. Projeto de lei número 22, de 2 de maio de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir ação no PPA, na LDO e LOA, abrir crédito adicional especial. Vou ler a justificativa. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, estamos encaminhando a essa Casa Legislativa para análise e apreciação o projeto de lei número 22 de 2023, que solicita autorização para a inclusão de elemento de despesa no PPA, na LDO e na LOA. O projeto tem por finalidade viabilizar a contratação de serviços de consultoria de empresa habilitada para tal, a qual fornecerá acompanhamento de todos os indicadores de desempenho por meio de um sistema específico, que migrará as informações do sistema ESUS para o sistema próprio. Fará acompanhamento das equipes de saúde da família com orientação em relação aos sistemas específicos do Ministério da Saúde. O objetivo é qualificar as equipes de saúde para que desenvolvam as ações de forma mais efetiva, com busca ativa, assertiva aos pacientes. Isso corrobora para que o município melhore o financiamento relação aos indicadores de desempenho. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais e certo de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pieri, prefeita municipal.
Projeto número 022 de 2 de 5 de 2023, baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projeto de lei número 23 de 2 de maio de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir elemento de despesa no PPA, na LDO e LOA, abrindo crédito adicional especial. Passo para a justificativa. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, estamos encaminhando a essa casa legislativa para análise e apreciação o projeto de lei número 23 de 2023, que solicita autorização para a inclusão de um novo elemento de despesa no PPA, na LOA e na LDO. O projeto tem por finalidade incluir elemento de despesa para compensação previdenciária entre os regimes INSS e RPPS. Diante do exposto, contamos com apreciação, votação e aprovação do projeto em tela. Sem mais e certo de sua colaboração, enviamos nossos mais altos votos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal.
Baixamos o projeto de lei número 023 de 2 de 5 de 2023 para a Comissão de Constituição e Justiça e para a Comissão de Finanças e Orçamento.
Projetos para a ordem do dia. Projeto de lei número 20, de 24 de abril de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. Só passar para a ordem do dia.
Projeto para a ordem do dia.
Projeto de lei número 21, de 24 do 4 de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir ação no PPA, na LDO e LOA e abrir crédito adicional especial.
O projeto também vai a voto na ordem do dia.
Projeto de lei do Legislativo número 5 de 2/5/2023. Define como excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de um técnico em contabilidade.
De mesa.
Artigo 1º. É definida como situação de excepcional interesse público e fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a contratar um técnico em contabilidade para atuar junto ao Poder Legislativo, com carga horária de 33 horas semanais, padrão 4, pelo prazo de 6 meses, prorrogável por igual período. Parágrafo único. Será pago ao contratado o valor previsto na tabela do plano de cargos efetivos, prevista no artigo 6º da Lei Municipal nº 2536, de 2014, e também o auxílio alimentação. Artigo 2º. O contrato de que trata o artigo 1º desta lei é de natureza administrativa, aplicando-se ao contratado o disposto nos artigos 235, 236, 237 e 237-A, todos da Lei Municipal nº 1690, de 2003. Artigo 3º. A contratação será precedida de processo seletivo simplificado por análise curricular. Artigo 4º. Será rescindido do pleno direito o contrato temporário de que trata esta lei, independente de aviso ou interpelação, no caso de alta médica e do retorno ao servidor efetivo ao trabalho. Artigo 5º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, constante no orçamento vigente. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Mesa da Câmara Municipal de Vereadores, Santo Augusto, em 2 de maio de 2023. Ederson José Fossilini, presidente, e vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, secretária. Justificativa do projeto. Nobres colegas vereadores, o presente projeto de lei define como excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de um técnico em contabilidade. A necessidade da contratação temporária decorre da necessidade de substituição do técnico em contabilidade que está em licença para tratamento de saúde desde o dia 17/4/2023. Primeiramente, o servidor apresentou atestado de 5 dias. Porém, em 24 de abril, apresentou novo atestado por período de 120 dias, o qual foi confirmado pela perícia médica do município. Para a contratação, será realizado um processo seletivo simplificado, que terá como critério de seleção a análise curricular. O edital será elaborado por comissão a ser designada por ato do presidente e nele constará todos os critérios objetivos da seleção. Sinala-se que o projeto está desacompanhado de impacto financeiro, vez que a despesa decorrente deste projeto não se classifica como obrigatória de um caráter continuado, pois não fixa para o ente obrigação legal de execução por um período superior a 2 anos. Assim, de no máximo um ano. De modo que não se sujeita às exigências do artigo 17 da Lei Complementar número 101 de 2002. Também há de se considerar que a contratação visa tão somente a substituição do servidor afastado em decorrência de necessidade de tratamento de saúde, não havendo a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que necessite a estimativa do impacto orçamentário financeiro. Ainda há que se considerar que a despesa a ser autorizada pela contratação considera-se irrelevante, por previsão expressa do artigo 15, parágrafo 2º, CC 56, parágrafo 7º da Lei Municipal número 3.22 de 2022, ou seja, aquelas cujo montante em cada evento de admissão não exceda a 215 vezes o menor padrão de vencimentos, o que também dispensa a realização do impacto financeiro. Deste modo, apresenta-se o presente projeto de lei para análise dos nobres colegas, contando-os desde já com o apoio para sua aprovação. Mesa da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto, em 2 de maio de 2023, presidente Ederson José Fusilini e vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, secretária.
Projeto número 5 de 2 de 5 de 2023 vai para a ordem do dia.
Vai fazer? Não. Não, mas não vai para as comissões. Não, não pega quem não precisa. Não achei que precisava dar o tempo para.
Não, isso não precisa.
Beleza.
Porque senão não fecha até o dia 30, né?
Foi explicado de manhã.
Tá, beleza. Não, eu achei que era que nem as emendas, que dava os 15 minutos.
Não, em últimos casos, quando
tá. Beleza, só para sair a dúvida.
Das comissões, 15 minutos. Se quiser, depois no final, podemos até fazer, mas tem que ser hoje.
Projeto de resolução número 3, de 26 de abril de 2023.
Então, ó, só para referente ao projeto número 5, então, vamos fazer a reunião das comissões antes da votação, depois desse projeto aqui, para se reunir as comissões aqui e dar o parecer. Então, que a gente tem a necessidade disso pela falta do servidor que está em atestado médico. Não, esse já foi explicado.
Quais as comissões, senhor presidente? Quais as comissões que vai passar?
Não, vamos baixar nas duas. Vamos
CCJ.
Na Constituição e Justiça e na Finanças e Orçamento.
Isso, só para ficar registrado nos anais da casa. Obrigado.
Projeto de resolução número 3, de 26 de abril de 2023. Altera o local da realização da sessão ordinária no dia 15 de 5 de 2023. Artigo 1º. A sessão ordinária do dia 15 de maio de 2023 será realizada no auditório do Sicredi, cito a Rua Independência, número 249, bairro Centro, na cidade de Santo Augusto, Rio Grande do Sul, com início às 19h30. Artigo 2º. Nesta sessão ordinária será suprimido o grande expediente em razão da posterior realização da sessão solene em comemoração ao dia do município de Santo Augusto e para homenagear o ex-deputado Jerônimo Pisolotto Gerg, que está aprazada para o mesmo dia e local, com início às 20 horas e 30 minutos. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Mesa da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto, 26 de abril de 2023. Vereador Ederson José Fusilini, presidente, e vereadora Gladys de Fátima Vaz Bertolo, secretária. Também acho que tem que...
Esse projeto de resolução vai também a voto na ordem do dia. Isso aí, Breno.
Também não vai para a comissão também? Não precisa? Acho que bota as duas.
Não,
seriam...
Se orasse, uma, ó, se... De manhã eu expliquei o fato de que, se nós lembrarmos, ano passado o Maicon, o presidente, levou para os interiores. É, pode-se fazer 3 sessões no ano, pessoal, fora da casa legislativa. Então, não tem nada de diferente, porque vai ter a sessão solene. Ao invés de nós se reunir aqui com o pessoal, com todo o material, e depois ir lá para o Sicred, nós vamos fazer tudo lá. Não tem problema algum com relação a isso. Pode fazer 3 durante o ano. Por isso que essa será uma delas.
Pode
fazer mais. Pode. Tá, mas que seja, pelo menos 3, né? Tá. Tá bem?
Seriam essas as leituras do expediente, presidente?
Está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo regimental de 3 minutos. Alguém tem interesse? Ninguém interessado, então encerro o pequeno expediente e suspendo a presente sessão até o horário de transmissão do grande expediente via rádio e Facebook. Beleza, dá uma seguradinha só para me chamar a Graça um pouquinho, só para explicar essa outra.
Para nos nossos limites de produtividade, é muito importante incorporar novas tecnologias em nossa propriedade. Nossa dica do momento é a utilização de sulfato de cálcio nas doses de 180 a 300 kg por hectare. O Sulfacal, além de corrigir o solo fornecendo cálcio e enxofre para as plantas, vai melhorar muito o nosso perfil do solo. Com isso, teremos raízes bem mais profundas e isso vai prospectar mais nutrientes e principalmente água, tornando nossas plantas bem mais resistentes. Os veranicos que possam vir, as plantas terão uma resistência muito maior. Dúvidas? Nos liguem. Menegon Agronegócio, Santo Augusto, telefone 3781-3307.
Produtor de leite, é hora de produzir mais com eficiência, com puro trato.
Identifique os 3 principais estágios de lactação e posicione seus animais em lotes para que suas exigências sejam atendidas.
Consulte nossa equipe técnica. Estamos prontos para lhe auxiliar a obter maior eficiência em sua produção. Puro Trato Nutrição Animal. Compromisso com a produtividade.
Xarope Gabiru é um poderoso xarope natural, composto de mel e ervas medicinais, sendo expectorante e sedativo da tosse. Xarope Gabiru previne gripes, resfriados, infecções da garganta, coqueluche, elimina tosse seca de fumantes, descola a nicotina do pulmão e atua diretamente nas infecções da garganta. Xarope Gabiru não tem contraindicação. Pode ser usado por crianças, jovens, adultos e idosos. Xarope Gabiru descongestiona, sendo a solução perfeita para os seus problemas respiratórios. Xarope Gabiru. Este resolve. Xarope Gabiru, você encontra em todas as farmácias.
Por que escolher a Cressol? Ana Maria é dona de um pet shop. Sabe que não pode parar de investir e evoluir nunca e busca soluções financeiras rentáveis, onde tem mais crédito e soluções para crescer. Por isso, ela escolheu a Cressol, que continua se modernizando e olha para o futuro de um jeito diferente, sendo para todos, integrada com ela e com você.
Incrível, né? Assim, eu tenho mais tranquilidade para empreender. Quer evoluir também?
Vem junto! Somos a Cressol.
Sabe o que te tira do aperto nas piores horas?
Quer dinheiro agora? Quero, quero.
Dinheiro na hora?
Quero. empréstimo pessoal que você saca nas lojas Quero Quero, que cai na sua conta no app Quero Quero Pague. Ou qualquer coisa, é só chamar no Whats.
Dinheiro na hora, é só nas lojas Quero Quero.
TRR Borboleta, há mais de 35 anos trabalhando para atender às necessidades dos produtores rurais, entregando óleo diesel diretamente nas propriedades. O TRR Borboleta proporciona aos clientes garantia da qualidade do combustível, eliminação dos custos do deslocamento, praticidade e rapidez de abastecimento. TRR Borboleta, mais perto do associado em todos os momentos.
A Rádio Ciranda passa a apresentar a partir de agora a transmissão da Câmara Municipal de Vereadores de Santo Augusto.
Reabrimos os trabalhos da mesa, saudamos aos colegas vereadores, a colega vereadora, a comunidade que nos acompanha pelo Facebook e os ouvintes da Rádio Ciranda. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
A minha saudação, senhor presidente da casa, colegas vereadores, vereadora, a comunidade que se faz aqui presente, funcionários da casa e a comunidade santo-agustense que nos assiste e nos escuta via Rádio Ciranda e Facebook. Juarez, novamente, segunda-feira aí, fazendo a transmissão da 13ª sessão. Então, hoje, fomos agraciados aí com uma chuva boa, todo mundo estava na expectativa dessa chuva aí. Quem fica feliz é os produtores aí, comunidade, poderão plantar o seu pastagem de inverno, seu gado, e de imediato eu começo já dizendo para a minha comunidade que conversei com os secretários a respeito do programa de incentivo a produtores. Mesmo incentivo que teve ano passado, só que queremos um incentivo mais gordo esse ano. A questão dos fertilizantes, sementes para os agricultores que fazem parte das patrulhas agrícolas do nosso município. A gente sabe a importância de uma agricultura fortalecida, e ano passado vários produtores foram agraciados com esse projeto que o Executivo, juntamente com a Secretaria, desenvolveu. Então a gente está conversando para que esse ano seja feito novamente, que o produtor possa ter a garantia de uma pastagem para seus animais, consequentemente se vir a venda do produto, do leite especialmente, da carne, que tenha uma renda. Então hoje, pela parte da manhã, juntamente com meus colegas, tivemos uma reunião onde o vereador Bugil deu um pontapé inicial pedindo uma audiência pública, mas foi interessante a reunião hoje com o Conselho de Trânsito, vereadores, onde tivemos a participação da prefeita, seu Valdomiro, Tenente Dias, pessoal da CISA, onde todos têm interesse, nós vereadores, onde temos o interesse de ter um trânsito melhor. Mas o Tenente Dias foi muito feliz em suas colocações, onde nos destacou que a gente pode fazer de tudo, mas nem sempre iremos contentar todos. Mas tivemos boas notícias, a comunidade, há o estudo já de rótulas, onde meu colega Omar pediu duas rótulas em frente ao do lado do clube, em frente ao mercado Saluque, onde o secretário Aquiles estava presente e deu uma posição sobre as rótulas, lombadas eletrônicas, em especial aos estacionamentos. A gente sabe que hoje Santo Augusto só perde em carro para o município de Três Passos, na nossa região aqui. E sabe a dificuldade que é estacionar em frente a lojas. Então a gente conversou para ver um estudo de aumentar esse número de estacionamento, tornar oblíquos onde for possível, mas também fomos conversando com o tenente e o mesmo nos cita que não é assim, não depende do legislativo, não depende do executivo e nem simplesmente do conselho de trânsito, vereador Joel, para que se mude a questão do estacionamento. Existe um órgão maior que permite isso ou não, mas isso está sendo levado adiante já, então a gente fica à disposição, novamente, da comunidade, e não está descartada uma nova reunião para que se chegue a um consenso dessas melhorias. Placas de sinalização também foi colocado, onde existem as ruas de mão únicas no município. Também destaquei nessa reunião a questão da rua mão única em frente à escola Antônio Liberato, na rua Costa e Silva, Presidente Costa e Silva, onde a gente sabe que aquela rua é estreita e na hora da saída dos alunos, na hora da chegada, os mesmos eles caminham pelo meio da rua. Sabemos que existe a autoelétrica do Jair, o acesso Rodas, onde sempre tem carros estacionados, sempre tem movimentos, e acaba deixando aquela rua um pouco apertada. Então, a gente entende que tornando ela mão única, facilitaria o trânsito e daria menos risco àqueles estudantes que ali trafegam. Também a gente está acompanhando vários melhoramentos, vereador Max, nas ruas da nossa cidade. A gente sempre tem um quê de querer mais, mas vimos a rua em frente ao Moinho da Cotrijú, antigo Moinho, sendo feita, deixando o local do estacionamento sem ser feito. A gente conversou com o executivo o porquê que está sendo feito assim. Está sendo poupado uma economia de material, onde a cada 3 ruas pode ser feita uma. E se nós for analisar, abaixo do Mercado para Todos, seu Capitolino, que se faz presente aqui hoje, as ruas também são deixadas, o estacionamento de onde é calçamento. Então, não é uma coisa pioneira que foi feita ali. Na rua que dá acesso à Capela Municipal, também foi feita no governo passado. E a rua está lá, o asfalto está bom. E dessa mesma forma que ali foi feito, e a gente quer que isso seja feito em várias ruas do município. Também, cobrei novamente a ponte do Passo da Laje, onde já saiu a licitação, vereador Horácio, o senhor mesmo, sempre também é cobrado por aqueles moradores, aquela ponte lá que está com um grande desnível, onde passa produção, passam pessoas, estudantes. Então, a ponte já foi licitada, está nos trâmites legais, tomando documentação para que seja feita. Também, aproveitando a ponte lá, então, que seja feito a rolagem, a patrulhagem da estrada que se passa pela ponte, que dá acesso até a moradia do seu saudoso Edir Garcia, e onde estendo meus sentimentos à família do seu Graciolino Moura, um pioneiro, um fundador da nossa comunidade, que se foi nesse último fim de semana com 95 anos de história. Então a gente pede que seja feita essa patrulhagem, essa rolagem, até a estrada dos mesmos. Também, fim de semana, participei da confraternização na FUMUSA, onde tinha vários funcionários de diversas secretarias, onde a gente não despreza nenhuma secretaria, a gente tem um grande apreço por cada uma, mas a gente, em especial hoje, eu venho falar da Secretaria de Obras, juntamente da SEDECOM, secretarias que não é apenas estrada. Secretaria de Obras, Iluminação, que vem fazendo da Secretaria de Obras, SEDECOM, que vem se trocando funcionários uma com a outra, se emprestando maquinários um para outras, fazendo iluminação, estrada, tapa buracos. Então, muitas vezes, nós vereadores aqui, já nos 2 anos que temos as emendas impositivas, estamos fazendo melhorias na cidade, trazendo melhorias aos munícipes. Mas então, converso, peço aos meus colegas vereadores que possamos olhar com bons olhos essas duas secretarias, talvez repassando mais valores para eles, ou até mesmo aquisição de máquinas para eles. A gente sabe a dificuldade que existe nessas secretarias, a gente sempre está cobrando trabalho, cobrando que seja feito estradas, mas muitas vezes não estamos lembrando, Juarez, da qualidade de maquinários que eles têm lá. Podemos buscar com deputados emendas de maquinários para que possamos trazer Santo Augusto. Santo Augusto já falado que tem belas estradas, um parque de máquinas bem equipado, e assim que for possível, possamos fazer uma visita àquele parque de máquinas para ver a real situação. Muitas vezes viemos aqui só pedir providências, ligamos para secretários, mas não sabemos realmente o que está acontecendo naquela secretaria. Senhor presidente, meu tempo está terminando, agradeço a Deus pelo dia de hoje e peço a proteção dele. Até a próxima segunda-feira.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maxiliano Bari para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite, a colega vereadora Gladys. Também a quem nos assiste hoje presencialmente aí. Também ao nosso colega aí, já é um colega nosso, está sempre com nós, e o Juarez da Rádio, sempre fazendo a transmissão, o pessoal que nos escuta e nos assiste das suas residências. Vou começar as minhas colocações de hoje, dando meus pêsames à família Vezal, pelo trágico ocorrido na última semana, onde a família Vezal perdeu o seu filho, o Paulinho e a Nena perderam seu filho, e também perderam a comunidade de Santo Augusto, perdeu, assim, teve uma grande perca com este forte incêndio que aconteceu. Mas hoje, antes de vir para esta sessão, assisti um vídeo onde tinha um breve depoimento, tanto do Paulo quanto da Nena, na força e na garra, na reconstrução do que é a sua vida, do que é aquela mecânica, representa para o município e para todas as famílias que trabalham lá. São mais de 14 funcionários, mais de 14 pessoas trabalhando diretamente e indiretamente, e a garra desse pessoal. Perdeu um ente da família querido, estão ressurgindo das cinzas e estão assim, ó, bravamente agradecendo o quanto Santo Augusto é acolhedor, é aconchegador, para dar energias positivas para que essa família se reerga. E pode contar sempre com o apoio, com o meu apoio, com o meu abraço, e com o que precisar a respeito, pode contar sempre com o vereador Max. O Paulo sabe o quanto a gente agradece o trabalho que ele presta para toda a comunidade de Santo Augusto. Dando sequência, quero dar parabéns ao dia do trabalho, na passagem de ontem, aí a todos os trabalhadores no município de Santo Augusto, também aí ao pessoal aí que se reuniu, aí o vereador Maurício esteve lá, então, nos representando aí junto à FUMUSA, aos colegas servidores aí que fazem o famoso Grenal, né? Tem dois Grenais no ano, um é no dia, primeiro dia do trabalho e um é no dia do servidor, né? O famoso Grenal da carroça, né? Também, seguindo as minhas colocações, queria falar um pouco hoje a respeito do trabalho que está sendo feito dentro da Secretaria de Saúde. Mudei um pouco meu discurso, voltando ele hoje mais para a saúde, porque o trabalho que vem sendo feito pela secretária Carol e pelas coordenadoras que delegam esse trabalho que está sendo feito, é um trabalho primordial, um trabalho que merece ser respeitado, não somente por nós, como por toda a comunidade. Um trabalho sério, honesto, que vem gerando frutos desde que assumiu essa secretaria. Vamos começar com a reforma do posto central, uma reforma que foi bastante questionada, bastante falada nessa casa, mas é uma reforma que precisava, uma reforma essencial, que não poderia deixar para amanhã, para melhor atender a comunidade, a população, e para também dar melhor condições de trabalho para os servidores que lá trabalham e estavam em um prédio e há mais de 20 anos sem reformas. Seguindo esse trabalho, os programas buscados por esta gestão, por esta secretária e seus coordenados. O programa buscado, Brasil Sorridente, mais de 500 próteses, vereador Maurício. Isso, mais de 500 pessoas beneficiadas. Falando ainda que tem pessoas que foram beneficiadas com a prótese superior e com a inferior. Então, isso é um trabalho que foi buscado nessa administração e foi levado à população. Um trabalho muito bem, que está sendo muito bem feito, muito bem coordenado. Quantas pessoas aí estão recebendo o seu sorriso, sua dignidade novamente. Também gostaria de falar da Rede Bem Cuidar. A rede UBS, amiga do idoso, como é chamada. É uma rede onde os profissionais buscam aproximar os idosos para fazer um trabalho de acompanhamento, um trabalho de prevenção de doenças, de prevenção desses idosos que vão até a UBS. Hoje, esse trabalho da Rede Bem Cuidar, onde está na UBS Novo Milênio, também já rendeu frutos, onde vai render aí uma reforma deste posto aí, aonde agora vai a licitação, houve a desistência, então agora vai para uma nova licitação, aí uma reforma de mais de R$400 mil, buscada através dessa Rede Bem Cuidar, aonde vem mensalmente aí em torno de R$8 mil de aditivo para a Secretaria de Saúde. Onde logo mais vou estar colocando um anteprojeto aí, já conversando com a secretária, para que esse dinheiro seja repassado para essa equipe que efetua esse trabalho na sua rede, na sua UBS, para que esse trabalho da Rede Bem Cuidar prossiga e gere mais frutos para que novas UBSs também entrem nesse programa, também consigam aí estar nesse programa do Estado, que é um programa buscado por essa secretaria. Também, dentro dessa secretaria, tem o Chamar 192. Chamar 192, o qual faz parte, não é o SAMU, é o Chamar 192, que ele faz basicamente o trabalho do SAMU, onde, quando acontece um acidente aí na 155, nos asfaltos, ao redores, se a pessoa não tem o número da secretária de saúde, não tem o número do plantonista, ela vai discar 192 e aí esse telefone vai tocar para o motorista que está de plantão. E é o próprio motorista, o próprio servidor público, que vai pegar a técnica de enfermagem, que vai fazer aí esse socorro, vai fazer esse suporte para essas pessoas que vão estar aí necessitando desse trabalho. Então, esse Chamar 192, além de dar mais agilidade, além de dar mais essa opção, também tem um repasse financeiro para a Secretaria de Saúde. Então, eu pontuei alguns pontos da Secretaria de Saúde para falar, porque hoje tinha um projeto nessa casa que foi retirado, o PL-17, onde apenas ia mudar o curso, onde a coordenadora tem que ter um curso superior na área da saúde. Só ia tirar o da área da saúde, porque a Secretaria de Saúde hoje conta com duas coordenadoras e uma vai continuar, na área da saúde, e a outra vai ter curso superior, só não precisa ser na área da saúde, pode ser na área administrativa, para melhorar o trabalho, para melhorar o desenvolvimento dessa secretaria, na qual já gerou muitos frutos em 2 anos e meio de trabalho. Está de parabéns a secretária Carolina, também hoje a coordenadora Andréia, a Ana Laura, são as coordenadoras que estão levando aí todo esse trabalho da Secretaria de Saúde, todo esse trabalho que vem sendo bem feito, diga-se de passagem, onde a população só tem a agradecer, porque é um trabalho digno, um trabalho onde essas pessoas buscam fazer o melhor, não por elas, mas o melhor pela comunidade de Santo Augusto. Então, para encerrar, gostaria de dar uma pincelada aí a respeito dos calçamentos. Aí muita gente se fala, muito foi pedido, e a gente continua aí só para fazer um esclarecimento ao pessoal que muito me pede da rua Pedro Prates, a qual a rua está vinculada a uma emenda parlamentar. E sem esse dinheiro ser liberado na Caixa, o projeto está pronto, a ordem de trabalho está pronta, sem esse dinheiro ser liberado, como essa obra está vinculada a essa emenda, não começa. Então a gente conversa diariamente com a prefeita, com o seu Aquiles, com todo o pessoal envolvido para que o quanto antes possível seja feito esse trabalho, assim como na Rua Mauá, que também está vinculada a uma emenda parlamentar. Então, por isso, a demora para o início dessas obras. Eu posso, pode falar, Maicon. Eu recebi essa notícia hoje, se eu não me engano, e eu não quis afirmar porque eu não tinha total certeza, mas...
É, sobre a emenda da Rua Mauá, foi liberado o recurso, a prefeita tinha falado com nós, e até no último programa da prefeitura eles anunciaram que foi liberado o recurso.
Então acredito que em breve estará aí começando e mais uma obra de calçamento que é na Rua Mauá, tão esperada. Também, logo mais, vai estar sendo licitada a Travessa Francisco Soares de Oliveira, que é outra rua que a gente pede muito, tem muitos moradores, e é uma rua bem pouco lembrada, mas a gente constantemente vem falando com toda a administração pública para que esse calçamento seja efetuado o mais breve possível. Então, seriam essas minhas colocações. Uma boa noite a todos. Obrigado aí pelo compadre José de Souza, aí, que está na escuta. Aí, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima semana.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Omar Ângelo Santos para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, comunidade Santo Augusto. Boa noite a todos que estão nos assistindo via Facebook da nossa Rádio Ciranda e também pelo Facebook da nossa Câmara de Vereadores. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, presidente. Quero começar hoje, não gosto muito de perder tempo no início falando, às vezes, de aniversários, de festas, agora que a gente acaba perdendo tempo e temos só 10 minutos. E sempre me falta. Mas hoje quero fazer uma homenagem e, se o presidente me permite, o feliz aniversário hoje vai aos céus, para minha saudosa irmã. A gente se emociona, ainda mais depois de tantas coisas ruins que aconteceram nessa cidade, nesses últimos dias, e já vem essa data em cima. Mas creio que de lá ela está nos guiando, nos abençoando e deixando muita saudade. Quero falar também de alguns pedidos de providência feito na semana passada, onde já vários vereadores aqui também pediram e que ficará muito bonito se nós conseguirmos realizar, que é um caminhódromo, uma ciclovia na Avenida Central do bairro Tiradentes. Aquele bairro lá a gente sabe que o pessoal tem que caminhar no meio da rua, é complicado, é perigoso, né? E ali é uma rua de bastante movimento, que tem a saída para Coronel Bicaco, para outras localidades por ali. Então ficaria muito bonito, porque é uma extensão grande, onde daria para fazer uma bela ciclovia e um belo caminhódromo ali para a população da parte daquele lado da cidade, porque para baixo aqui na parte sul nós já temos dois inclusive, e então ficaria bom um caminhódromo agora no lado da parte norte. Então tomara que consigamos arrumar verba, que a prefeitura dispense um pouquinho da verba para fazer isso lá, porque assim como ajuda a todos que precisam ir e vir trabalhar todos os dias, também para quem quiser fazer o seu esporte vai ser muito bom. Temos botado bastante dinheiro aqui da nossa Câmara também nas emendas impositivas, que faz tempo que a gente não fala. Muitas já estão prontas, Praça Clodomiro Silva, avião, tudo. Daqui uns dias o pessoal vai ver também uma nova praça ali no bairro Getúlio Vargas, no popular terreno do Dyer, que é como é conhecido. Ali terá um navio, então, lá embaixo tem o avião, ali um navio. Também terá brinquedos no bairro Santa Rita, no bairro Santo Antônio, que a gente fez as nossas emendas impositivas, no bairro São Francisco, um campo de grama sintético, lá onde tem aquela areia. Então, tudo isso proporcionando embelezamento, diversão e cada vez melhor, como eu sempre digo, Santo Augusto, a melhor cidade de se viver desse nosso país. Então, com todas essas emendas, que metade geralmente vai para o hospital, onde está tendo reformas ali, todo mundo que passa ali vê, a parte de emergência e urgência está sendo toda remodulada, e também a emenda impositiva aqui dessa Câmara de Vereadores. Então, já estamos pensando o que faremos para o ano que vem, até, não sei se os colegas vereadores já sabem, podemos botar a emenda agora, então, onde passou para 2%, podemos aumentar os valores agora, então, dessa emenda impositiva, e creio que nesses próximos dias aí estaremos colocando essa emenda. Também quero falar um pouco de emendas de deputados. Estive esses dias lá na... Está saindo agora os asfaltos, como já foi falado antes, vereador Maurício, saiu ali o asfalto da rua São João, na frente do moinho da Cotrijuí. Muito foi cobrado de todos nós vereadores, e duvido alguém que não recebeu alguma ligação por ter ficado aquelas laterais sem asfaltar. Então, hoje já tivemos uma reunião aqui com a prefeita, onde já foi dito que as outras para cá, a 15 de novembro, a Vicente Silva, não serão feitas assim, nem as outras para o outro lado da cidade, do outro lado lá embaixo, vão ser feitas, tranquilizar a comunidade, que vão ser feitas todas inteiras. De repente, mais futuramente, algumas mais longe, algumas que ligam, mas tipo ali temos a Mário Fossilini, que se às vezes não conseguir dinheiro para tudo, de repente a gente faz, porque ali é um lugar de passagem, no início pode ficar assim, depois de repente você faz as laterais, mas já ajuda muito aquilo ali, uma passagem que vai para várias localidades também, para vários bairros, e se a gente conseguir o dinheiro para aquilo ali, já está de grande diferença para o nosso município, um asfalto ali também. Quero falar também que tive uma ligação essa semana, onde me desloquei lá para ver, o pessoal estava aqui embaixo na rua Vicente Silva, do bairro Santa Rita, do pessoal da Tieturbo. O pessoal da Tieturbo, então, começou com o programa de limpeza dos fios. Então, dando exemplo aí, peço que todas as outras companhias de fio aí, de fibra ótica, também façam essa limpeza. Eles estão já vindo de outras cidades, agora começaram aqui, porque em outras cidades também foi implantada a lei, que aqui é a Lei 3098, que arruma esses fios. E a Tieturbo já vinha fazendo isso em outros municípios e agora, então, começou também em Santo Augusto. E até desci ali embaixo e foi tirado numa quadra, eles quase encheram, acho que umas duas caminhonetas de fio ali. Então, tem muito fio para ser tirado no nosso município e creio que se todas as outras companhias também começar a fazer esse trabalho, juntamente com a prefeitura que vai fazer essa fiscalização, vai acontecer, porque como eles falaram, não queremos tomar multa. Começamos antes que vocês nos multem e estamos fazendo para que a coisa mude, porque até para nós já está ficando ruim. É muito aglomerado de fio que nós já estamos quase se perdendo aqui. Então, chegou a hora e acredito que, então, com esse trabalho agora vai melhorar essa fiarama que nós temos visto todos os dias pendurado aí nas nossas ruas do município de Santo Augusto. Também dei uma andada no interior essa semana. Desci ali pela rua Silvino Lorenzon, ali no bairro São João, seguindo naquela que sai lá na 155, lá em cima, do lado do bar do antigo finado Agenor, lá. E vou falar, gente, eu acabo ficando muito triste quando eu vejo o que eu vi naquela rua novamente. Porque, se eu não me engano, não faz muito tempo que a prefeitura acabou fazendo uma limpeza ali, até se os colegas lembram quando foi, que a gente já tinha pedido. E olha, passei esse fim de semana lá e é de apavorar. Parece que o lixão do altar está ali. É tudo, é material, é roupa, é geladeira, é sofá, jogados nas valetas. As valetas estão praticamente entupidas. Se der alguma chuva, igual deu, acho que foi uns 3 anos atrás, que ali levou tudo e trancou, tiveram que até fazer um desvio, porque não descia de tanto lixo. E está praticamente do mesmo jeito. Até vamos fazer novamente um pedido, que a prefeitura vai ter que perder tempo novamente para ir lá recolher esse lixo, quando poderia estar fazendo um outro serviço. Mas é demais, pessoal. E eu fico pensando em pessoas que vêm de outros municípios, que entram por ali e passam ali e vê o tanto de relaxado, vamos dizer assim, porque a pessoa, para ir fazer aquilo nas matas, nas valetas, que pode dar problema para eles mesmos ali, é pessoas que não pensam no bem comum, não pensam neles mesmos, e são verdadeiramente uns relaxados para ir largar coisa nas valetas e nos matos da nossa cidade. Isso, além de multa, tinha que ser preso as pessoas que fazem isso. Também hoje estive visitando ali a Corsã, tinha alguns assuntos para tratar com eles e tenho muita pergunta, sempre o pessoal nos liga perguntando por que da água tão branca do nosso município, se aquilo é cloro, que quando a gente abre às vezes parece um leite. Então foi me passado que aquilo ali não é cloro, é ar, os nossos poços já teve Se os colegas lembram, acho que o ano passado, retrasado, a gente até desapropriou uma terra para que se fizesse um poço novo do problema de água que vinha dando ali no bairro Tiradentes, Santo Antônio, ali no Cerro Azul. E esse poço está agora vai começar a ser usado, então, mas muitos poços secaram na seca. E esses que estão mandando água para nós, aí que está vindo com essa água branca, é porque está vindo com bastante ar junto, porque está acabando a água desses poços também. Então a gente até faz um pedido para a população, que às vezes não economiza muito na água, que gasta em abundância. Hoje até foi me passado ali o tanto de cortes, de gatos de água que a Corsã vem descobrindo e fazendo, pessoas reincidentes com 3-4 vezes já. E eu já digo que isso aí já não pode mais multar, porque eles vão lá, multa, dá R$1.000 de multa, R$1.000 e pouco de multa. Eu acho que uma fraude dessas, um crime desses, o cara tá roubando água. É um crime. Deveria de responder também civilmente, criminalmente. Então, é um absurdo isso, com tanta falta de água no nosso município, saber que tem gente que esbanja e gente que fica fazendo esses gatos para poder usar à vontade. Os bombeiros, não vai ter muito tempo para me falar, tivemos todas as tragédias aqui, a gente se comove aí com tudo que aconteceu. Mas quero dizer assim, ó. Não pode um caminhão ficar 1 ano e 3 meses num conserto. Não pode mesmo, nem que seja um caminhão, uma patrola, um trator. Tem que se ver a secretaria que está lá, a secretaria de administração, qual é que é. Tem que lembrar, ver, buscar, porque isso não pode mais acontecer no nosso município. Até semana que vem. Boa noite a todos e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador. Convido o vereador César Paulo Philipsen para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Meus cumprimentos, seu Ederson José Fossilini, nosso ilustríssimo presidente dessa casa, extensivo à mesa diretora, aos demais colegas vereadores, a quem nos acompanha no conforto dos seus lares, e a plateia aqui presente hoje, seu Lúcio não veio, mas para engrandecer a nossa plateia, hoje contamos com Capitolino Camargo. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Hoje, dia de Santo Atanásio, dia 2 de maio de 2023. Mando um abraço ao meu amigo Arley Alves do Amaral, nosso ilustríssimo aniversariante do dia, valoroso companheiro. E mando um abraço à família do seu Valmor Schneider, perda irreparável que tivemos na semana anterior. Vai meu abraço e também para a família do Max Feltes, a Paulinha, a Nena e a todos os que lá acompanham aquela família. Tive a felicidade de começar hoje a entrega, o comprometimento das entregas das cestas básicas aos funcionários públicos do nosso município. Essa entrega hoje é com 5 dias, partiu de um projeto de lei desse vereador que vos fala, com apoio integral de todos dessa casa. Então isso facilita a retirada das cestas básicas ao funcionalismo. Então a gente também colocou uma indicação para ampliação dessa cesta básica, colocando produtos congelados, talvez, para criar também mais interesse ao fator local, mas não foi dessa vez que a prefeita acolheu a indicação, mas temos, foi sancionada a lei hoje, o funcionário tem 5 dias para fazer a retirada da cesta básica do servidor público municipal. Recebi hoje, para quem está nos assistindo no Facebook, o carnê do IPTU 2023. Vencimento da primeira parcela dia 10 agora próximo. Eu acho que a prefeita e o vice acham que todo mundo tem dinheiro igual a eles. Porque vai vencer daqui uma semana a primeira parcela, e como é que o assalariado vai se organizar dentro do seu orçamento quando chega um carnê de última hora para fazer a sua contribuição? Gente, tem famílias que estão com a luz atrasada, que estão com sérios problemas dentro de casa,
e chega um carnê de última hora do IPTU, com certeza a ampla maioria vai começar atrasando já a primeira parcela. Isso passava aqui por essa casa e tem uma mudança de lei que hoje não passa mais por nós essas datas. Então, infelizmente, o atraso mais uma vez do poder público na entrega vai causar problemas ao contribuinte. Espero que no ano que vem entreguem lá por março para o pessoal se organizar e fazer o devido pagamento. Não ia mais me manifestar sobre esse assunto, caminhões de bombeiro. Mas vou ter que retomar e tomara que seja pela última vez que eu use essa tribuna para fazer essa cobrança. Só vou falar no assunto porque a nossa gestora pública municipal, a senhorita prefeita, ocupou 27 minutos de rádio para tentar justificar o injustificável. Falo de dois caminhões de bombeiro que temos no nosso município, onde nenhum está operante. E aí acontecem essas tragédias que assistimos na semana anterior, que vem se seguindo desde a primeira lá embaixo, no Canalão, a segunda lá perto da Fumusa, a terceira no Leonísio Gonzato e agora culminou a quarta de grandes proporções. E aí os gestores públicos da anunciação tentando explicar o inexplicável, ocupando espaço de rádio de sua propriedade. Eu não posso me calar, eu estou numa luta com esse caminhão de bombeiro. Esses caminhões. Questionei esses dias o presidente da CISA, o Neymar, meu amigo, que conseguiu intermediar a compra de uma bombona para abastecer o interior na falta de água. Ano passado foi adquirida, utilizada, e questionei esses dias, Neymar, por que não estão usando a bombona para levar água no interior e deixa o caminhão de bombeiros cheio para uma emergência funcionando? A resposta que veio da Secretaria de Obras que estavam deixando a bombona para quando estragasse o caminhão de bombeiro. Mas gente, quem deu essa resposta tem que pedir exoneração do cargo. Como é que vai derreter um caminhão de bombeiro para depois utilizar a bombona que teve que ser utilizada no combate a incêndio e não é preparada para isso? Agora a bombona está sendo usada, mas o caminhão pipa branco está estragado, é normal de estragar pela utilização dele, dia e noite puxando água, mas se você tem um equipamento que possa poupar o caminhão de bombeiro, em que mundo vive esse gestor público que resolve derreter um caminhão de bombeiro e não utilizar uma bombona ao qual foi adquirido? Sobre o caminhão número o vermelhinho, que foi doado, conseguido pelo nosso valoroso correligionário deputado Hernani Polo, que foi feita uma festa na praça para receber o novo caminhão de bombeiro, que agora, nas palavras da prefeita, é o velho caminhão de bombeiro. Não jogue a culpa em cima do caminhão, a ineficiência, a ineficácia da mesma em fazer a gestão, o atendimento e o conserto deste caminhão. Esse caminhão foi estragado pela má utilização distribuindo água ao interior. Estragaram a bomba de recalque de combate a incêndio. Ficou 60 dias e eu falei aqui na tribuna, 60 dias parado na oficina na entrada da cidade. Como se não tivesse rúbrica oferecido meu salário de vereador para fazer o conserto, que também é dinheiro público, R$ 2.000. R$ 2.000 com garantia e ficaria no nosso município, prestigiando as empresas locais que dão emprego aqui. O que fizeram para não dar o gosto desse vereador arrumar? Engaruparam na prancha, arrumaram o Erechim. 1 ano e 2 meses lá. A conta veio esses dias que eu puxei aqui na tribuna. R$ 26.800. O que faz uma gestão pública? Trocar um conserto por R$ 2.000 aqui no seu município para gastar R$ 26.800 lá fora. Gostaria que meus pares, que são da base, viessem me explicar, achassem uma explicação condizente, tamanha barbárie. Aí está lá 1 ano e 2 meses, não foi consertado, e a carreta que foi levar ele para o conserto fundiu o motor na volta e tiveram que comprar outro cavalinho. É uma sucessão de erros após erros que não, é inconcebível, inaceitável, minha gente. Não consigo acreditar que no mundo de hoje existem gestores públicos que fazem tamanhos erros, tamanhas atrapalhadas. Aí quando precisamos um caminhão de bombeiros, não temos porque derreteram puxando água para o interior. Precisamos o outro, está em Erechim há 1 ano e 2 meses. E residências, outra residência e agora uma grande empresa consumida pelas labaredas, pela ineficácia do poder público municipal. Diz aqui, cabe ao prefeito organizar os serviços públicos de interesse local e desenvolver, garantir o bem-estar dos seus habitantes. Se não conseguem fazer isso, a contento, que é o caso aqui, que ninguém me contestou sobre esses caminhões de bombeiro, eu estou numa luta há 1 ano e meio. Você não consegue fazer isso, que peço a renúncia, você não consegue deixar 2 caminhões de bombeiros cheios d'água para essas emergências, que saiam do cargo, peçam as contas e deixem os outros governar. Muito obrigado pela atenção de todos, até a próxima oportunidade.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maurício Duarte, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Ederson Fusilini para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos.
Boa noite, colegas vereadores, minha colega vereadora. Capitulino, que está aqui conosco hoje na sessão, Juarez, que está sempre nos trabalhos, todos os servidores da casa também que nos acompanham aqui sempre durante as transmissões e o dia todo na segunda, né, em atendimento ao público também, nossos cumprimentos, e especialmente a comunidade que nos acompanha aí pelo rádio e pelo Facebook. Aproveito também essa oportunidade, então, para mandar os meus sentimentos aí aos familiares do seu Valmor Schneider e do Maxiel Feltens, filho do Paulinho e da Dona Nina. A gente sabe da dor, mas que essas famílias precisam ter muita força nesse momento, e aos demais aí que perderam seus entes queridos também nesses últimos dias. Começo também com meus pedidos de providência, tapa buracos na esquina das ruas Rio Branco com Maurício Cardoso, acho que já foi pedido outras vezes também, a gente está sempre encaminhando, mas são demandas da comunidade e precisamos repassar aqui. A gente já faz esse encaminhamento também para o setor competente. Me foi pedida também lixeira daquelas de container até na Avenida Central, lá nas proximidades do mercado Pit Stop, que tem bastante demanda lá e não tem onde ser colocado esse lixo, então a gente pede para que esse trabalho também continue, que ele deu certo aqui no centro, pode continuar aí para as demais bandas dos nossos bairros, né? Fazer uma limpeza lá na pracinha do bairro São Francisco. Então, isso também fiz o encaminhamento, mas a gente tem a emenda impositiva até que vai restaurar aquela pracinha lá durante o ano, no decorrer do ano, mas por enquanto as crianças continuam lá usando, então é necessário fazer sim essa melhoria. Cascalhar e alargar a estrada, então, ali da Pedro Paiva, que passa ali pelo Pedrão, vai até lá na Sangue, lá do Soalho Krieger, acho que o Maurício até também tinha pedido na outra sessão, né, mas a gente volta a reforçar aqui, que o seu Arno até me pediu isso aí também, então a gente já fez encaminhamento e mandou para o setor lá. Com relação a esse caminhão de bombeiros, é um assunto bem complicado, porque estive junto nas duas reuniões lá,
vi todo o esforço do deputado Hernani para conseguir isso, junto com, já vinha da administração passada, na época eu lembro do Tornado do Bote, a gente tentando esse caminhão, agora com a Lilian e o seu Vanderlei foi continuado a fazer esse trabalho e graças a Deus chegamos a tal caminhão de bombeiros. É evidente que é um caminhão antigo, 40 anos ou mais aí, mas esse tipo de caminhão é tipo muitos agricultores têm nas suas propriedades. É um caminhão antigo, mas sendo bem cuidado, não tem problema nenhum. Ele vai trabalhar por muitos e muitos anos. Tanto que esse caminhão veio com 12 mil quilômetros rodados. Uma coisa incrível. Ele sempre esteve atendendo lá em Bento Gonçalves, mas era especificamente para combater incêndio. Isso foi falado lá. Nós estávamos sentados numa mesa redonda. Lembro que o Neymar até da CISA esteve junto. Acho que o Renato Marudinho aqui do jornal Celeiro também esteve junto, entre outras pessoas que lá estavam conosco, por diversas vezes o tenente-coronel, agora me fugiu o nome até, nos falou isso. Prefeita, deixa exclusivamente para a questão do combate ao incêndio. A gente sabe, eu mesmo, durante a época ali, na época da seca, conversei com ela por diversas vezes, sabe também da necessidade que tinha de levar essa água para os interiores, para atender até animais que estavam com dificuldade naquele momento. Então, assim, ó, também tem esse lado que também tentou fazer esse serviço. Mas evidente que o caminhão, por se tratar de um caminhão antigo, poderia acontecer o que aconteceu e acabou se estragando. Mas precisamos entender a todos aqui que esse caminhão veio em perfeito estado de conservação. Ele, se fosse específico para esse trabalho, como se tentou lá no início, até a gente cogitou aquela vez a hipótese de deixar do lado da CISA, ali para sempre que necessário fosse sair direto dali para combater os incêndios. Infelizmente aconteceu tudo isso, mas acho que não estamos aqui para achar culpados, mas sim soluções. A gente tem que tentar ajudar. Eu estou sempre à disposição para tentar ajudar, mas tem coisa assim que precisa acontecer e vamos dar um jeito de trazer esse caminhão de novo aí para Santo Augusto para ter ele à disposição para uma eventual necessidade. Participei na semana passada, na sexta-feira, das formaturas do IFAR, aí, bacharelado em agronomia e tecnólogos em gestão do agronegócio, teve eu e meu colega Maico, ali representando a Câmara de Vereadores. Foi falado nos pronunciamentos também da importância da Câmara na aquisição dessa área de terra. A gente fez aqui a aprovação, a importância do Poder Executivo nesse sentido também foi um assunto que começou ainda na gestão passada, mas como nós discutimos esses dias até, que é uma coisa que a gente não conseguiu entender até hoje, lá atrás era sim, ninguém aceitava menos do que 25 hectares de terra, aí depois disso foi aceita essa menor quantia, que graças a Deus deu certo, a gente conseguiu, saiu, o curso está aí, muito importante, vem formando pessoas da nossa cidade, como da nossa região, e com certeza ele só vai alavancar o crescimento aí de Santo Augusto, como da nossa região Celeiro, todos que estão desfrutando desses estudos, dessa formação. A gente fica muito feliz, desejou sucesso lá, principalmente essa primeira turma, e tenho certeza que vai continuar por muitos e muitos anos aí, como os professores lá falaram, né, muito bem mencionaram, que já tem turmas lá que estão na 12ª formação, então esse está no primeiro curso, mas com certeza ali em diante teremos tantos outros. Desejo sucesso também ao IFAR. Participei também representando a Câmara, que teve comigo a vereadora Gladys e o vereador César, no jantar baile em comemoração ao Dia do Trabalhador do Super Sante, já uma festa tradicional no município, muito bonita a integração entre os funcionários ali, teve baile, coisas assim, então a gente também reconhece o trabalho da equipe aí do Super Sante, como todos os demais representantes no comércio do nosso município, mas eu até disse aquele dia ali, contei, tinha 61 funcionários lá, colaboradores do Super Sante, mas depois eu via, né, Gladys, até na descrição, falaram que está aproximadamente 100 funcionários, então isso é muito bom, é uma das empresas também que mais emprega em Santo Augusto, e a gente torce para que todos os outros venham crescendo, venham se desenvolvendo, porque são mais empregos e renda que vem para a nossa cidade. Fui um pouquinho também na integração da FUMUSA ali do Dia do Trabalhador, só que depois eu tinha compromisso até uma discussão em que a gente está vendo de emendas parlamentares com nossos deputados, tinha abertura da feira em 3 de maio, e eles estavam ali, foi no mesmo horário, então eu passei durante, bem mais cedo da manhã lá, dar um abraço no pessoal, desejar também um feliz Dia do Trabalhador para eles, como para todos que nos acompanham, que já passou, mas que a gente fez esse oferecimento ali, né, e ficamos felizes porque o pessoal foi lá e participou, então isso é bom, e a FUMUSA sempre pode contar com a gente também aqui, estamos à disposição nessa importante sociedade, vamos dizer assim, né, dos nossos servidores públicos aí. Com relação a esse asfalto da Rua São João, hoje pela manhã até a gente também comentou ali, a gente tinha uma reunião aqui na prefeitura e comentamos com a prefeita que teve aí, eles nos passaram que ela foi assim feito sem as laterais por uma questão de economia, é evidente que o aspecto visual fica um pouquinho mais feio, vamos dizer assim, né, mas pensando por esse lado, até vamos dizer que aconteça em todas as ruas, bem dizer, da nossa cidade, incluindo os bairros, vai melhorar um pouquinho. O ideal seria fazer ela na totalidade, ou quem sabe até, a gente pode conversar aí com a prefeita, aonde tiver que acontecer assim num primeiro momento, mais para frente que a gente arrume outras emendas e consiga finalizar essas ruas que estão dessa maneira sendo feita agora. Aproveito a oportunidade aqui, pessoal, para convidar também para o bingo do CTG Carreteiro dos Pampas, então, no dia 5 de maio, agora na próxima sexta-feira. O almoço no bairro São Francisco, massa com galeto, salada, no dia 7 de 5. Então, esse pessoal aí também, muito importante para a gente manter essas sociedades em dia, vamos estar sempre à disposição e colaborando no que for preciso. E, finalizando, então, hoje teve a reunião do trânsito, o pessoal já falou aqui, com relação para discutir sobre esses nossas vagas de estacionamento, ficou bem encaminhado que um dos lados vai ser oblíquo e o outro paralelo, né, em toda a extensão da nossa avenida aqui do comércio. Acho que vai ajudar muito para todos os nossos comerciantes e o nosso pessoal em si que usa todo esse estacionamento aí. Portanto, pessoal, acho que do mais por hoje seria isso, está esgotando meu tempo. Desejo uma ótima semana a todos e o vereador Tomás está sempre à disposição. Quando precisar, encaminhe suas demandas que estaremos repassando ao setor competente. Obrigado.
Convido o presidente Ederson Fusilini para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e convido a vereadora Gladys Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores aqui da Casa Legislativa, Capitulino, que hoje visitando a Câmara, seja sempre bem-vindo, Juarez, e a todos que nos acompanham aí pela Rádio Ciranda e Facebook, que sempre estão nos acompanhando, né, que pelo que a gente vê, são assíduas as pessoas que nos acompanham, e isso é muito bom. Primeiramente, então, quero parabenizar a todos os santo-augustenses, trabalhadores da nossa cidade, que levam o crescimento da nossa cidade, a dignidade para dentro de suas casas através de seus trabalhos. Parabéns pelo nosso dia, que é todos os dias, né? Mas, em especial, o dia primeiro, que foi o dia de ontem. E aproveitando também, quero já parabenizar a Marlise do Super Sante, junto à sua família, o Gélis e o Diego, pelo belíssimo evento, que também já é tradicional, como o colega presidente falou aqui, todos os anos é realizado aqui no Clube 7. Foi uma linda festa em homenagem a todos os funcionários e fornecedores e comunidade que se fizeram presentes. Então, parabéns, sucesso aí a todos os colaboradores e que a empresa cada vez prospere mais para fornecer mais emprego, gerando renda para o nosso município. É isso que nós precisamos. Quero mandar um abraço e os meus sentimentos também à família do seu Valmor Schneider, a todos os familiares, à família do Max, a Nena e o Paulinho, e o seu filho, que está aí também. Também à família do meu pai, perdi uma tia no final de semana agora, lá de Coronel Bicaco, mas tenho os familiares aqui também em Santo Augusto, a todos eles, meus sentimentos. Sintam todos se abraçados. E falando nisso, não poderia deixar de comentar, né, do que aconteceu com a Avesal Veículos. Grandes amigos, companheiros, desejar, hoje a gente viu, acredito que toda a comunidade se emocionou com o depoimento da Nena, do Paulinho, onde eles estão recomeçando. É um recomeço, a gente sabe que é um recomeço difícil, mas sabemos que a nossa cidade ela é muito importante nesse momento, que ela sempre está ali para ajudar no que for preciso, sempre as pessoas que precisam ou que passam por alguma dificuldade. Então, desejar que Deus abençoe essa família, que com certeza contará com o apoio de toda a comunidade, com o nosso apoio do Legislativo no que for preciso. Eu estive lá ontem, acompanhando a Nena, ajudando na empresa dela, que é na linha de cosméticos, e a gente se emociona muito, mas sabe que logo, logo eles estarão aí se recuperando. Não é fácil. E quanto ao que meu colega, até vereador César, falou, a gente não pode se redimir desse assunto, porque sabemos que o caminhão pipa só chegou 1h30 depois no local. Não é cobrança ou usar o fato, mas acredito que serve como um alerta para nós, e principalmente nós, liderança, que temos que achar, procurar, conversar e dialogar e ver alguma solução. Porque 1h30 para onde tem fogo, eu acho que é muito tempo. Sabemos que os profissionais que ali estavam deram o seu máximo, e até parabenizo o Paulo, que foi citado, entre os outros, que fizeram, que não é um trabalho deles, mas que estavam ali prestando o seu maior tempo de serviço, ali a maior dedicação, mas sabemos que também temos falhas. O nosso poder público tem, quando o caminhão, há 1 ano e meio, que não está aqui, que com certeza não livraria tudo, mas alguma coisa poderia ter livrado a mais. O prejuízo talvez poderia ser um pouco menor. Porque sabemos o tempo que leva um caminhão para vir de Três Passos ou de Juí. Então, acho que a gente é hora de nós, comunidade, repensar sobre isso. Não estou acusando, não estou culpando ninguém. Mas estou dizendo que temos que repensar e achar uma solução. Que a comunidade talvez tenha que pensar nisso. Sabemos que não, também não é só uma responsabilidade do poder público, que um bombeiro exige outro setor, mas que nós, comunidade, temos que estar preparado para quando isso acontecer novamente, porque não faz muito tempo que aconteceu em residência. Então, que a gente possa repensar com carinho e ver aí o que podemos contribuir dessa forma para a nossa cidade estar mais preparada e que não aconteçam mais catástrofes como esta. Hoje a reunião aqui, que foi solicitada até pelo colega César, teve o meu apoio na última sessão, que eu disse que realmente a gente precisava, devido à demanda, às solicitações dos nossos munícipes, que é sobre o trânsito da nossa cidade. Foi bem proveitosa, algumas coisas com êxito, claro que nem tudo a gente consegue, mas muitas coisas com certeza foram alinhadas, foi um bom diálogo e muitas coisas com certeza já estão encaminhadas, foi para conhecimento nosso, que muitas vezes também a gente precisa estar a par de tempo. Temos ansiedade com certeza, porque somos cobrados diariamente, estamos na rua sendo cobrados diariamente sobre isso, então precisamos ter a informação correta para entregar. Sobre a rua Carlos Santana de Moraes, já tinha feito um pedido de providência um tempo atrás, hoje conversando com o coordenador aqui, pedindo que seja ou uma única ou tenha placa vindo lá da rua Inhacorá, para que não seja as carretas e caminhões chegarem até no final dela e não conseguir fazer retorno. A rua Machado de Assis, tenho recebido bastante cobrança de moradores ali da rua Machado de Assis, porque os buracos estão terríveis ali para quem passa por ali, de carro ou mesmo a pé. E hoje, conversando com o coordenador, então essa rua ela também tem abaixo ali da avenida, seguindo assim, a rua em Acorá. Ali já tem, a licitação vai sair, mas ficando esse outro que para um próximo, ou talvez tenha um tapa-buracos ali. Mas foi solicitado e acredito que com certeza será olhado aí com carinho para que também receba asfalto ali naquela parte do lado que vai da Antônio Liberato até a Avenida Ângelo Santi. E falando um pouquinho das emendas impositivas, que meu colega também citou, e eu acho que é bom sempre nós estarmos lembrando a comunidade, que o Poder Legislativo está sempre atuando, pensando o melhor para nossos munícipes, para nossa população, para nossa comunidade. E esse ano, com certeza, estaremos entregando aí outras praças, como ali no bairro Glória, a quadra sintética que foi solicitada, Getúlio Vargas, a praça, lá no terreno do Dair, emenda impositiva, tem que ser executada dentro de 2023. Pedimos ao Poder Executivo que agilize as licitações para não deixar para o final do ano, como tem uma emenda ainda impositiva que não foi atendida do ano passado, porque foi feita a licitação no dia, depois do dia 20 de novembro. Hoje está sendo cobrada, não tivemos retorno ainda do que vai ser feito. Mas, então, pedimos essa solicitação aí ao Poder Executivo que agilize essas licitações para que tudo seja entregue ainda dentro desse ano, como a gente vem pedindo. Emendas parlamentares, temos uma para ser executada, que é uma emenda do deputado Giovanni Feltins, que é para a comunidade ali do vereador Tomate, São Valentim. As três saídas, entradas e saídas da cidade é onde estão precisando um calçamento, onde a comunidade tem nos cobrado bastante. Como recebemos essa emenda de 250 mil, destinamos então para aquela localidade ali. Quem está nos escutando sabe que fomos lá, ouvimos algumas pessoas dali, foi nos solicitado e com presteza, se Deus quiser, se o Poder Executivo agilizar também o processo de execução, o projeto lá, que a gente pede com carinho que seja agilizado, será feito ainda dentro deste ano. Seriam essas minhas colocações. Quarta-feira é amanhã já, né? Hoje estamos na terça com cara de segunda-feira, mas é terça-feira. Amanhã tem o expediente aqui na Câmara das 9 horas ao meio-dia. Convido a todos que quiserem trazer suas ideias, suas solicitações, suas demandas. Sempre estou aqui todas as quartas de manhã para atender vocês. Um abraço e boa semana aí a todos.
Obrigado, vereadora. Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Tá? Com a palavra, vereador.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, pessoa do Capitolino, empresário do nosso município, tem participado das licitações, tem realizado também grandes obras em nosso município aqui e obras públicas. Quero, senhor presidente, até nem fazer uso da tribuna hoje, por ser já uma terça-feira, mas vendo os pronunciamentos dos nobres colegas, eu tenho que esclarecer um pouquinho também para a nossa comunidade. Esta foi uma semana bem complicada para nós, né, Capitolino, quantas pessoas da nossa sociedade que partiram, que acabaram falecendo, e especialmente nós lá do Passo da Laje, na pessoa do tio Graciolino José de Moura, um homem velho que ajudou a iniciar a comunidade do Passo da Laje, como eu terminei de me criar com ele, você era gurizinho, era vizinho lá, que nós sempre estávamos se vizinhando, né, Capitolino? Olha, hoje a gente fica sentido, mas, como eu disse aos familiares, digo, não tenho o que sentir, até tenho que agradecer, porque é uma vitória uma pessoa viver seus 95 anos, agora em agosto fazia 96 anos de idade. Então é uma história e uma pessoa que deixou um legado muito importante, assim como também o seu Schneider aqui, que era da SLC, pessoas de muitos anos em nossa comunidade e desenvolveu muito o projeto onde ele trabalhava, que era da SLC. Também quero aqui referente ao Paulinho, da Vesala, a Nena, pessoas, o Paulinho, conheço o Paulinho desde os anos 75, 76, né, porque ele começou, que veio para Santo Augusto e começou a trabalhar ali na Volkswagen, onde que era junto com o Cassol. Então eu lembro desde aquela época, trabalhou tempo ali, depois o Cassol foi embora, ele ficou, depois ele se mudou ali para o outro lado e trabalhou sempre no ramo de mecânico. É lamentável o que aconteceu, e lamentável também, senhor presidente, nós ter políticos de vir fazer dos acontecidos, das desgraças dos outros, em fazer um palanque de discurso. A gente tem que prestar a sua solidariedade às pessoas e não vir usar 10 minutos aqui, pago com dinheiro público, aqui, fazer um palanque de discurso do acontecido. Isso é uma coisa que se a comunidade está escutando e julgar, vê que pessoa dessa estirpe nunca mais pode ser eleito. Tem que ser banido daqui, desta casa, e não ter pessoas assim. A gente tem que ajudar as pessoas, ser parceiro. Diz que foi lá, o que é que ele fez para ajudar lá na Hora do Fogo? Criticar e falar de um caminhão que está lá em Erechim. Falar de um outro caminhão que estragou trabalhando, você está só guardado, não tava bom. Um caminhão com 40 e poucos anos de existência, com 10, 15 mil quilômetros, não é a quilometragem que importa. Os reparos das bombas, dos compressores. 10, 15 minutos, estava lá o caminhão quando aconteceu, com 15 mil litros d'água. E um caminhão desse que veio para Santo Augusto, eu tenho certeza que não vai mais que 10 mil litros. Uma pipa pequena, olha o tamanho daquela pipa que está em cima do caminhão, que vai 15 mil litros. Um fogo no que incendiou,
consegue uma parte,
materiais explosivos que... Isso aí é claro que depois de pegar fogo, nem os bombeiros que são profissionais, veio os caminhões de Juiz, veio de Três Passos, não conseguiram conter, apenas salvaram para não incendiar mais em outras residências no costado. Mas eu digo ao Paulinho, levante a cabeça, Paulinho, até te falei no dia lá do velório, que tem gente que ele anoiteceu capitalista e amanheceu com um capital bem pequeno. Mas tem gente mais carente e vive tão tranquilo. Então levante a cabeça e toque o barco, tu é inteligente, tu vai crescer novamente e a comunidade com certeza vai te dar apoio em levando mais serviço para ti, que consiga dar a volta por cima. Então eu vejo assim que nós não podemos se gloriar das pessoas. Ó, o vereador Bugio vem aqui chamar o povo da Zona Norte, Santo Augusto, relaxado. O vereador Omar, de repente eles têm que descartar aqueles sofá velho, aquelas coisas, não tem, o município não tem onde levar. Tem colocado lá. Peço que não coloquem, eu tenho conversado com eles. Não coloquem, não joguem na sarjeta, não joguem lá naquela capoeira que tem na canhada lá embaixo, que sai para a RS-155. Não joguem lá, seja um pouquinho mais educado. Mas o vereador, por ser do centro da cidade, por ser um vereador comerciante em nossa cidade, vem chamar o nosso povo da Zona Norte, do município de Relaxado. Lamentavelmente. Isso não pode se dizer, uma palavra muito pesada. Até eu, que tenho pouco estudo, poderia até dizer isto. Mas pessoa de alta faculdade é uma pessoa maldosa. Pessoa que não respeita as pessoas mais pobres. E peço ao executivo que fiscalize. Peço que não coloque mais e peço que o município fiscalize. Chame a brigada quando vê colocando lá. Leve para a lei, porque tem lei. Leve para a lei e pune. Porque é poucas vezes que fizeram e com certeza vão ser educados assim pela força da lei. Mas nós temos que ser parceiros da nossa comunidade, temos que aconselhar. Por que que o Omar aqui, o vereador Omar, não vem aqui e pede para nós fazer uma reunião, fazer uma palestra lá na quadra lá do bairro São João, ou lá no colégio, fazer uma palestra com essas pessoas e explicar para eles não fazer isso? Não. Vem aqui se autogloriar aqui numa tribuna, defamar aquelas pessoas que são humildes. Não podemos ser assim. Vamos vir aqui discutir os problemas, as ruas que nós precisamos que seja feita. A rua que estão criticando foi feita o centro. Eu não gostei também. Não gostei porque estão copiando o que fazia o governo anterior. Está lá a rua que cruza aqui do cemitério e sai na Avenida Central. Também feito o centro da rua. Não podemos copiar o que não é certo, que a comunidade não gosta. Meu prefeito, minha prefeita, meu vice-prefeito, meus secretários, vamos fazer uma rua bonitinha. Ou mais, pior um pouco, mas não copiar o que os outros faziam. Eles vêm aqui encher a boca, fizeram só o centro. Não olha o que eles faziam, o prefeito deles, na gestão anterior. Temos que fazer as coisas certas, boa, que beneficie a comunidade e retorne o dinheiro em melhorias. Temos a rua José Gutkowski, precisa fazer. E a prefeita nos prometeu lá na inauguração do colégio, das melhorias do Colégio São João, da Escola Militar, ela disse lá que agora em maio vai ser iniciada a rua José Gutkowski. Não vai ser só tapa-buraco. Vai ser uma rua que vai sair da rua Floresta até o colégio. E tem que ser feito. Ali nós tem a creche, tem a PAI, tem o posto de saúde, tem o colégio, tem uma traficabilidade muito ali. Precisa ser feito, sim. E ali em frente tem o mercadinho do Motinha. Ali está um desastre, aquelas buraqueiras. Não adianta ir lá fazer uma melhoriazinha. Vamos lá e vamos pegar e vamos fazer um asfalto mesmo, na rua inteira. Vamos mostrar que a comunidade do bairro São João merece. E tem quem defende e não tem quem vem defamar aquele nosso lado norte da cidade. Vamos trabalhar para que seja o melhor. Digo ao Juarez da Silva, que me cobra sempre, eu tenho minha propriedade ali, na rua Gutkowski, do lado do mercadinho Erika ali. Eu moro ali, eu tenho que ir lá com a minha cadeirinha e é ruim de cruzar aquelas buraqueiras. E eu venho pedindo há muitos anos. Eu disse para ele, não, nós vamos te defender, vamos te ajudar e vamos, já temos reuniões com o executivo e vai acontecer. Então, eu acredito, senhores ouvintes, que a gente pede desculpa, mas a gente tem que esclarecer um pouco. Não pode chegar aqui e dizer o que querem. Na quarta-feira eu estou dando atendimento aqui na Câmara de Vereadores. Mas que atendimento o vereador vai dar? A receber as pessoas, dizer bom dia e tchau? Não tem o que dar. Então nós temos que ser parceiros, temos que participar com a comunidade. Eu sempre, quando fui presidente aqui, eu dava um expediente à comunidade terça e quinta, e nos outros dias não tinha expediente pela presidência. Agora tem todas as quarta-feiras por um vereador, vereadora. Então eu vejo que eu quero ver as coisas com criatividade, com solução. Não como bom dia e tchau. Nós temos muita coisa para discutir em nosso município, muitas ruas, as ruas lá da área industrial, de frente ao João Teixeira, que podia ter feito há muitos anos, ainda estão lá na espera. Senhor presidente, esgotou meu tempo, muito obrigado, até a próxima segunda-feira, se Deus nos permitir.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Joel Antunes da Rosa para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Minha saudação ao senhor presidente, também minha saudação aos demais colegas vereadores, colega vereadora. Quero dar uma saudação ao nosso amigo Capitolino, que está aí presente, tirou seu tempo hoje para vir aí prestigiar nossa Casa Legislativa. Para nós é uma grande satisfação, seu Capitolino. A gente tem um carinho muito grande pela sua pessoa, pelo profissional que o senhor é, e a gente vem acompanhando o seu trabalho, não só nessa legislatura, mas em várias legislaturas. E sempre aquela pessoa humilde, onde a gente, nós vereadores, sempre chegamos com educação nas suas obras, e sermos bem recebidos, onde o senhor tira o seu tempo para explicar e mostrar para nós o trabalho de qualidade que o senhor sempre está fazendo aí em prol do nosso município. Então já deixo aqui meu reconhecimento à sua pessoa, a toda a sua equipe, pelo trabalho prestado ao nosso município. Eu quero inicialmente também dar aí os parabéns ao meu amigo Juarez, sempre acompanhando, passando os trabalhos do Poder Legislativo, através do Facebook, Rádio Ciranda, e também quero dar uma saudação especial à comunidade que está nos seus lares aí nos escutando, porque a gente tem um carinho muito grande e sabe que tem muitas pessoas, seu Capitolino, não só do nosso município, mas da região, de outros municípios, acompanhando o trabalho aqui do Poder Legislativo, porque eles gostam de escutar essa sessão. Eu quero inicialmente agradecer a Deus por essa oportunidade novamente, E também, meus colegas vereadores me antecederam, também tenho que deixar aqui meus sentimentos, essas famílias aí que nós perdemos, esses entes queridos aí da família do seu Valmor, deixo meus sentimentos aí também do Paulinho, dona Nena, e também do seu Graciolino Moura. Então a gente sabe, muito bem colocado pelos colegas vereadores, essas pessoas aí, a gente sabe o que fez pelo nosso município, deixando aí seus familiares agora. Então, muito triste o que aconteceu. E muito bem colocado pelo vereador Horácio, muitas vezes a gente usa esse espaço aí para se usar num momento difícil, porque é um momento preocupante, triste mesmo, esses fatos acontecendo. Mas Deus aí vai confortar seus corações, pode ter certeza. Seu Paulinho é um grande profissional há muitos anos aí. Enfim, então, tenha fé em Deus que vai dar tudo certo. Quero também dizer aqui e parabenizar agora o dia do trabalho que passou a todos os nossos funcionários públicos, a todos aqueles trabalhadores do nosso comércio, do nosso pessoal, do nosso interior, porque a gente sabe que dia do trabalho é todo dia a gente está trabalhando e muitas pessoas aí trabalham, muitas vezes até o salário não é valorizado, é um salário pequeno, seu Capitolino. Então, deixo aqui meu reconhecimento às pessoas pelo seu dia. Também quero destacar onde os colegas vereadores, vereador Maurício comentou sobre o incentivo aos produtores da Patrulha Agrícola, também tem meu apoio, vereador. Pode ter certeza, sim, temos que pensar nessas patrulhas agrícolas, pequenos produtores, temos sim que, falamos com o executivo, aí, com a Secretaria da Agricultura, passar sim o incentivo a essas pessoas, porque merece. Também quero destacar, onde foi comentado hoje a reunião do Conselho do Trânsito, onde eu não pude participar, mas tinha colegas que representou essa Casa Legislativa, inclusive conversei com o vereador Maurício depois, muito bem colocado pelo vereador Maurício, onde o Tenente Dias falou. Muitas vezes nós, vereadores, viemos aqui e fizemos pedidos, e executivo também, mas muito bem colocado, às vezes não é nós que vamos decidir. O que nós podemos falar é dar uma ideia, porque tem um conselho por trás disso aí, tem normas, tem lei. Então, tenho certeza que o comandante, junto com a sua equipe, junto com o conselho, vai fazer, sim, essas melhorias que precisa, sim, nosso município. Que são aí rótulas, estacionamentos, redutores de velocidade, em vários setores. Então, a gente está aí junto e tenho certeza que vão fazer melhorias, sim. Também questão dos calçamentos, dos asfaltos. A gente sabe que o executivo está no caminho certo. A gente foi procurado por causa desse asfalto que fizeram onde ficou só ali no meio, que foi já falado pelos colegas vereadores, mas foi conversado já com o executivo e com o seu Capitolino está aí. Temos sim que cobrar, eu acho, fazer um asfalto, seu Capitolino, de qualidade, fazer todo o asfalto, porque daí fica já um serviço de qualidade onde não vai ser mexido tão cedo. Então não é quantidade, sim, mas fazer um serviço de qualidade, fazer um serviço bom, e tenho certeza que a prefeita vai rever isso aí, junto com a sua equipe e as demais ruas que está aí no planejamento. Tenho certeza que vai fazer aí com muito esforço e vai dar tudo certo. Também quero deixar meu reconhecimento aqui a todas as secretarias. A gente sabe que as secretarias é o que comanda o nosso município, que toca dia a dia. Nós, vereadores, aqui nós somos passageiros. Mas as secretarias aí, o pessoal está sempre aí dando o máximo. Quero destacar a Secretaria das Obras, a Secretaria da Agricultura. E a Secretaria das Obras, eu tenho falado com o Executivo, juntamente com meus colegas vereadores, precisa sim de algumas melhorias lá, uma valorização naqueles funcionários. Questão de salário, de abonos, de maquinários, precisa. Então a gente está vendo isso aí, conversando. Porque cai tudo aqui na Câmara, é a Secretaria das Obras. Então a gente sabe o trabalho que aquele pessoal se dedica, motorista, enfim, todos lá, porque precisa de um maquinário melhor, porque a gente vê aqui até os colegas me antecederam, até não queria falar da questão do caminhão de bombeiro, É um caminhão que veio aí, a gente sabe, quem está na lida, eu sou mecânico, sei. Para fazer melhorias, às vezes, eu sei que é um prazo longo, mas muitas vezes, depende do seu capitulino, na peça, não é fácil de encontrar. Eu sei que isso aí é bem complicado, ainda mais setor público. Eu acho que nós temos que achar a solução. Eu me lembro da administração passada, eu e o vereador Marcelo fomos atrás, falamos lá em Porto Alegre, comandante, para trazer um corpo de bombeiro para o nosso município. Seria já um lugar centralizado Santo Augusto, ia atender vários municípios da nossa região também. E eles acharam muito importante, tinha condições de trazer esse corpo de bombeiro, sim. Eles iam ceder alguns funcionários de Juí, caminhão de bombeiro de qualidade. Isso que nós temos que pensar. Senão nós vamos estar toda segunda aqui criticando que vão pagar isso, vão pagar aquilo. Não é essa questão de melhorias, vão pagar caminhão. Não, não, não podemos fazer isso aí. Usar esse espaço para fazer isso aí não leva, isso não vai resolver. Nós temos que tentar trazer solução. Quem sabe nós unidos, todos nós, vereadores, vamos atrás aí de um corpo de bombeiros para se instalar em nosso município. Chapeta ia gostar, Campo Novo, Bicaco, enfim, toda a região ia estar aqui. Então é dessa forma que nós temos que pensar, desse jeito. Também o vereador Max também comentou a questão das melhorias que está acontecendo em nosso município, ele citou a reforma do posto central, uma melhoria que a gente vinha cobrando nas outras administrações, vereador Horácio. E, então, de parabéns a todos aqueles secretários ali, da pessoal da saúde, vários projetos importantes, colocado, muito bem colocado pelo vereador Max, o Brasil Sorridente, um projeto que a gente cobrou das outras administrações, simplesmente não fomos felizes. E agora está acontecendo. Então é isso que nós temos que pensar. O vereador Omar também comentou do caminhógrafo, questão da Avenida Central no bairro Tiradentes, merece sim aquele bairro, merece melhorias, esse caminhógrafo, fazer um asfalto até a saída. Então a gente está conversando com o executivo. Porque se nós trabalharmos unido, legislativo e executivo, seu capitulino, tenho certeza que as coisas acontecem em nosso município. Mas temos que trabalhar em sintonia. Esquecer partidos e trabalhar em sintonia, que Santo Augusto é bom de viver, é uma cidade que tem condições e as coisas estão acontecendo em nosso município. Então, quero agradecer a todos, uma boa semana a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maicon Lopes para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, meus colegas vereadores, boa noite a nossa colega vereadora, a plateia que faz aqui presente, a comunidade santo-agustense que acompanha nós pelo Facebook, pela rádio, boa noite para minha família, para minha tia que está nos visitando lá de Porto Alegre, a dona Bertolina, com a minha prima Ellen, provavelmente estão na escuta. Eu quero começar falando de um assunto, na verdade, assim, ó, escutando meus colegas vereadores aqui, eu até não ia falar tanto dos projetos que vou apresentar aqui, os anteprojetos, né, mas resolvi acabar colocando e vou dar uma publicidade sobre os projetos que eu vou apresentar futuramente, né, nos próximos dias. Né, eu quero pegar o gancho sobre a formatura de sexta-feira que a gente teve presente, eu e o senhor presidente, no auditório da Sicred, onde que nós prestigiamos a primeira turma do curso de agronomia formada aqui em Santo Augusto. Né? Então, é uma educação de ensino superior que Santo Augusto tem, né? Nada menos, nada mais que o curso de agronomia, né? Também a 12ª turma do agronegócio. E assim, gente, é uma instituição que nós temos aqui pertinho de nós. Então, as pessoas têm que saber da importância que é ter um curso superior. E como eu estava falando com a coordenadora do curso esses dias, esses alunos que foram formados agora sexta-feira, que concluíram, esses dias teve uma empresa que veio procurar eles para... precisava de 5 trabalhadores e a coordenadora falou com os alunos e nenhum dos alunos se interessou nessas 5 vagas porque todos eles já estavam empregados e bem empregados. Então, pegando esse gancho aqui,
Eu tenho um projeto de lei que eu pretendo apresentar nos próximos dias, que os meus projetos eu tento... Eu tenho um diálogo com a nossa assessora jurídica, a senhora Pascoalotti, e a gente falta que eu tenho que mostrar para ela, e a gente tem que dialogar sobre esse projeto, se vai ser um projeto, se vai ser um anteprojeto. Mas esse projeto eu quero dar publicidade hoje, e principalmente ao funcionalismo público da nossa cidade, do Poder Executivo. O projeto é o seguinte: institui um incentivo à qualificação para os servidores estáveis detentores do cargo do provimento efetivo municipal de Santo Augusto e outras providências. Esse projeto que está em elaboração pela minha pessoa é um incentivo que dá os funcionários públicos, que aonde eles vão ter um incentivo no seu salário, aqueles trabalhadores que tiverem curso superior, cursos, graduação, mestrado, doutorado, eles terão recebendo um incentivo. Então, é uma proposta, está em análise, né? A gente está analisando, está vendo, mas é mais para trazer para a população que a gente está pensando em melhorias de qualificação. Porque eu, vereador Maico, eu vejo que gastos em qualificação não é gasto, é investimento. E nós precisamos de uma prestação de serviço de qualidade, com qualificação dos trabalhadores, mas nós precisamos incentivar, né? Então, não é porque está ocupando um cargo público que deixe de estudar, deixe de se qualificar. Então, com esse incentivo, caso seja aprovado, seria uma maneira de incentivar os trabalhadores a se qualificar e, claro, todos nós, municípios de Santo Augusto, nós ganharíamos uma mão de obra mais qualificada por esses trabalhadores. Então, eu quero dizer que o Dia do Trabalhador foi ontem. Um parabéns para todos os trabalhadores, porque nem todos fizeram feriado, né? E eu quero mandar um abraço ao pessoal que trabalha no caminhão de água. A gente ouviu falar bastante do caminhão pipa, do caminhão de bombeiro, mas os dois motoristas, que é o Paulo e o Evandro, sempre estão na lida, na atividade, no feriado, no final de semana, levando a água, né? O vereador falou ali, o vereador Horácio, de 15 mil litros. O caminhão, na verdade, ele transporta 7 mil litros, esse que tem agora, pelo motivo da força do motor, né? Ele não consegue transportar mais. Então, quero agradecer o desempenho desses trabalhadores que estão atendendo, estão trabalhando. É obrigação deles, mas nós temos que valorizar esses trabalhadores. Também eu quero fazer um pedido para todos os agentes políticos que ocupam um cargo político, que nós se unimos para uma preocupação que os agricultores, principalmente os agricultores, estão passando, que é a falta de água no interior. Está chegando um momento que nós vamos ter que esquecer as siglas partidárias, os desentendimentos, e uma união de nós, Poder Legislativo, Poder Executivo, agricultores, liderança das comunidades, nós vamos ter que sentar e ver essa questão do problema da água no interior. Então, não é somente da minha comunidade que está com problema, mas sim nas outras propriedades também, nas outras localidades. E assim, eu atiro por baixo que o nosso município precisa aí de uns 5, 6 poços artesianos urgente, né? E também, pegando esse gancho sobre o problema da água da nossa cidade, também estou elaborando um projeto, um PL, que incentiva os moradores de Santo Augusto, não somente os agricultores, a preservar uma nascente, uma reserva, um banhado, que é um projeto que vai incentivar o santo augustense, quem tiver na sua propriedade uma nascente, a cuidar dessa nascente. Então, esse incentivo será financeiro, com alguns benefícios, uma maneira de a gente trazer uma campanha que os nossos santo augustenses cuidem da natureza, né? Que plantem árvores, que preservem essas nascentes. Também, sobre a agricultura, o meu tempo está curto, tem bastante coisa para falar, sobre a cesta básica.
né? Muita gente está me procurando sobre a cesta básica. Há uns minutos atrás eu falei com o vereador Maurício. Nós chegamos à ideia que nós vamos chamar uma reunião, né, com os responsáveis para essa questão da cesta básica, mas deixar bem claro para quem está nos escutando. Essa cesta básica é referente àquela destinação do governo federal, os R$ 467 mil que veio para a estiagem para os agricultores. Então a gente quer se interagir mais nesse assunto, pois são R$ 467 mil que veio para os agricultores, para quem foi atingido pela estiagem, né? Então nós vamos estar fiscalizando, nós vamos estar dialogando com os responsáveis para que todos os nossos agricultores sejam atendidos, sejam beneficiados com esse recurso de uma forma que todos agricultores perderam, tiveram percas e eles merecem essa cesta básica. Claro que o grande produtor rural, ele é uma situação diferente, mas esse recurso é para as famílias atingidas do interior, porque ele é destinado aos agricultores. Também quero falar sobre a Praça Claudomiro Silva, para cima da rodoviária. Isso. Que, se eu não me engano, acho que eu e o vereador Bugio faz uma ou duas semanas que nós estivemos visitando, né? E, infelizmente, foi mal executada. Precisa de reparos, né, vereador? E a gente deixa esse nosso trabalho de fiscalizar, ver a obra, né? A gente está vendo, a gente viu, na verdade, né, que precisa de reparos para que não seja totalmente perdido o que foi investido lá. Então, esses assuntos que eu tinha para o dia de hoje, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, desempenhando o meu trabalho, agradecer a todos e desejar um ótimo resto agora de semana, né? Porque hoje é terça-feira, amanhã já é quarta-feira, já temos próximo final de semana de novo. Um abraço e fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereador. Portanto, encerrando o grande expediente, vamos à votação dos projetos, onde declaro aberta a ordem do dia. Portanto, como a gente tem um projeto aqui em discussão, suspendo a sessão por até 15 minutos para análise das comissões. Em breve já estaremos de volta. reabrimos os trabalhos depois das comissões terem se reunido e declaro aberta a ordem do dia. Portanto, vou pedir a cada presidente da comissão que dê o parecer aqui no microfone só para ficar constado. Pode começar por você, Max.
Boa noite, presidente. Então, eu como presidente da CCJ, aí, onde compõe a CCJ o colega vereador Joel, também a vereadora Gladys, nós demos parecer favorável para seguir as tramitações.
Referente ao projeto número 05/2/5/2023, onde define como excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de um técnico em contabilidade. Vai ter processo seletivo, só para deixar o pessoal conhecimento.
Exatamente, aí. Presidente.
É, por questão de saúde do nosso servidor que...
Mas já foi lido na íntegra.
Quem está acompanhando agora. Vereador César.
Como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento também, projeto de lei do Legislativo número 005, foi dado parecer favorável unânime por mim na condição de presidente, vereador Horácio componente e o vereador Maicon Lopes também como membro.
Obrigado, presidentes das comissões. Portanto, vamos seguir aqui nesse mesmo, então, o projeto de lei número... A vereadora vai ler aqui só a emenda.
Então, o projeto de lei número 5 do Legislativo, de 2/5/2023, define como excepcional interesse público e autoriza a contratação temporária de um técnico em contabilidade. Está com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças e Orçamento.
Coloco o projeto número 05 do Poder Legislativo... Em discussão. Alguém interessado em discutir o projeto?
Peço a palavra, senhor presidente.
Vereador Horácio está com a palavra.
Eu entendo pela necessidade e a urgência como está no projeto e pelo nosso funcionário técnico em contabilidade ter feito feito um atestado aí para 120 dias, né? E a Câmara não pode ficar sem, precisa ter o contabilista. E eu sou a favor, desde que se esteja dentro das normas do nosso regimento, se for regimental, que não, nada impede, de minha parte não tem problema, porque nós precisamos da contratação desse funcionário. Eu sou a favor nesses termos.
Obrigado, vereador. Mais alguém querendo discutir o projeto? Ninguém mais querendo discutir o projeto, coloco ele em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Projeto de resolução número 3/26/4/2026 altera o local da realização da sessão ordinária do dia 15/5/2023.
Coloco o projeto de resolução número 03, onde altera o local, então, da realização da sessão ordinária, em discussão. Alguém interessado em discutir? Vereador Horácio, está com a palavra.
Eu peço a palavra, presidente. Eu entendo, senhor presidente, que esse projeto de resolução na mesa, eu entendo que é meio complicado nós não fazer no recinto da Câmara. Nós sempre faria, quando era uma sessão solene, fazia, obedecendo e cumprindo o nosso regimento, a sessão ordinária aqui no recinto da Câmara, e depois nós se deslocava para a sessão solene, onde que nós fazia a sessão com o grande expediente e suprimia a ordem do dia e suprimia o grande expediente. Então, eu vejo que vamos mudar uma coisa assim, meia que nunca aconteceu. E o nosso regimento é bem claro, para que especifica que a sessão tem que ser realizada no recinto da Câmara. Então, eu concordo com o presidente, se for aprovado e vamos fazer lá, mas eu me abstenho de votar esse projeto.
Consegue dizer onde que está no regimento? Quem sabe chama. A jurídica esclarece, daí o vereador.
Mais alguém querendo discutir a resolução? Ninguém mais querendo discutir a resolução. número 03 de 26 de abril de 2023, onde altera o local da realização da sessão ordinária do dia 15/5/2023, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Com um voto de abstenção do vereador Horácio, o projeto está aprovado.
Projeto de lei do Executivo, número 20, de 24/4/2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Orçamento e com parecer favorável da Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Portanto, projeto de lei número, número 20, de 24/4/2023, onde autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar, está em discussão. Alguém interessado em discutir o projeto? Ninguém interessado em discutir. O projeto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 21. Também do Executivo, de 24 de abril de 2023, autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir ação no PPA, na LDO e LOA e abrir crédito adicional especial. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Orçamento e também com parecer favorável da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.
Projeto de lei do Executivo número 21, de 24/4/2023, está em discussão. Alguém interessado em discutir o projeto? Ninguém interessado em discutir o projeto, coloco ele em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Acabou, Bruno?
São esses os projetos da ordem do dia, presidente.
Portanto, passo a palavra aos vereadores, seguindo a sequência alfabética do dia para as explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos. Alguém com interesse?
Não tem interesse, senhor presidente. Ninguém mais?
Vereador César está com a palavra.
Muito bem. Explicações pessoais, gosto de frisar, é onde a gente foi, o que a gente fez durante a semana. E o colega vereador Horácio falou na tribuna que eu não fui ajudar no caso do incêndio, que eu só vim criticar. Eu estive lá sim, vereador. Me ligaram de noite que estava queimando e eu me desloquei para lá.
Isso não é explicação pessoal.
Não, eu estive lá, é explicação, vereador. Onde eu fui?
Então vamos começar os discursos de novo na tribuna.
Mas não tem problema nenhum, o senhor é o maior mentiroso que eu já conheci aqui na coisa, então o senhor vai continuar mentindo semana que vem. Deixa eu terminar a minha explicação, pessoal.
Você é mentiroso, mas não sou veiaco.
Deixa eu ser explicado, deixa eu dar a explicação.
Tem tempo aí, pessoal, e as explicações.
Estou com a palavra, senhor presidente. Estou com a palavra. Eu estou dizendo que eu fui lá, eu vi o combate ao incêndio, eu vou insistir nessa história, porque não distorçam as coisas de um caminhão de 15 mililitros, que se botar 15 mililitros d'água em cima, quebra no meio aquele caminhão. Aquele caminhão lá não... Ah, o tanque é, mas o caminhão é para 7. Aí aquele caminhão, o esguicho dele não chegava a 3 metros. Um herói, o Paulo, lá combatendo naquelas condições. Aí todos que estavam lá diziam a mesma coisa. Se tivesse um caminhão de bombeiro cheio aqui, tinham segurado o fogo de onde ele começou lá embaixo e não tinha atingido as proporções. Eu estou dizendo porque eu fui lá. Eu estive lá. Eu estou comentando o que aconteceu.
Só um pouquinho, pega a palavra, finaliza, vereador.
Ah, eu estou dizendo o que aconteceu onde eu fui. Ah, mas que sentimento. Já, a quarta tragédia já. Quarta tragédia já que acontece. Ninguém está falando em sentimento, eu estou contando. Ah, eu não dei a palavra a vocês.
Finaliza, vereador Sérgio, finaliza.
Não, era só isso aí, queria explicar onde eu fui, o que eu fiz naquela tragédia. Por isso que eu estou brigando já há tanto tempo sobre isso aqui. E o pessoal insiste em dizer que
a coisa está boa, está tudo certo, sem problema nenhum. Já é a quarta tragédia, a quarta, tá? A quarta tragédia, tá? É só isso aí. Mas na semana que vem nós vamos retomar o assunto. Fique bem tranquilo.
Obrigado, vereador. Obrigado. Mais alguém com interesse de usar o espaço? Vereador Omar está com a palavra.
Eu quero só para também deixar esclarecido um pouco, já que fui citado também pelo vereador Horácio antes ali na tribuna, que eu tive lá no bairro São João, chamado pelos moradores do bairro São João, que pediram para mim lá olhar aquilo, que eles escutam no rádio, que a administração, inclusive a administração, que o vereador faz parte, pediu várias vezes no rádio para que não colocassem mais lixo lá. Fiz vários pedidos para que botassem os contêineres, acho que os vereadores também pediram, para que se botasse um terreno, tenha os protocolos, tudo, para que o pessoal fosse botar os lugares no lugar certo, esses entulhos, e os próprios moradores. Então, quando eu digo e chamei de relaxado, eu chamei de relaxado as pessoas que vão lá e colocam o lixo. Não tem nada a ver com morador de bairro nem nada, porque foi os moradores do bairro que me chamaram. E todos os bairros têm, veio falar de pobre, não sei o que, todos os bairros têm rico, têm pobre. E todo mundo gosta de viver num lugar limpo e num lugar que não tenha esse monte de entulho e de coisa arada aí. Então, principalmente os que moram lá, que foram os que me pediram para ir lá ver. E pediram que eu pedisse para a prefeitura, hoje até não deu, mas já estou com o negócio pronto, pedindo a retirada desses lixos de lá novamente. E até como o vereador falou que ele conversa com o pessoal que bota lá e coisa, então que ele cita os nomes para a prefeitura, que a prefeitura por várias vezes já pediu no rádio, que se alguém souber quem são as pessoas que estão botando entulho e lixo lá, então que repasse lá, já que é da própria administração, para que tomem as medidas cabíveis, né, para que isso não aconteça mais. Porque todos os bairros querem viver e morar num lugar limpo. E eles mesmos estão pedindo para que a gente faça alguma coisa para que não aconteça mais aquilo lá. Então, só para essas mentiras não ficar no ar para alguns que ainda estão nos assistindo. E semana que vem retomamos com mais afinco aí na resposta.
Obrigado, vereador. Mais alguém interessado em usar o espaço? Nada mais a tratar. Em nome de Deus, finaliza a presente sessão e fico com os senhores vereadores e a senhora vereadora convocados para o dia 8 de maio de 2023, às 19h30. Boa noite a todos e um bom restante de semana.